Audiobook Grátis apresenta Tornemos ao lugar onde deixamos Loredano e seus dois companheiros. O italiano, depois que Álvaro e Peri se afastaram, levantou-se passada a primeira emoção, sentiram um acesso de raiva e desespero por lhe escaparem os seus inimigos. Um instante lembrou-se de chamar os cúmplices para atacar o cavaleiro e o índio, mas essa ideia desvaneceu-se logo o aventureiro conhecia os homens que o seguiam, sabia que podia fazer deles assassinos, mas nunca homens de energia e resolução. Ora, os dois inimigos que tinha a combater eram respeitáveis e Loredano temeu comprometer ainda mais a sua causa, já muito mal parada. Devorou, pois, em silêncio a sua raiva, e começou a refletir nos meios de sair da posição difícil em que se achava. Neste meio tempo, Rui Soeiro e Bento Simões vinham se aproximando receiosos do que tinham visto, e temendo o menor incidente que complicasse a situação. Loredano e seus companheiros olharam-se em silêncio. Um momento havia nos olhos desses últimos uma interrogação muda e inquieta, a que respondia perfeitamente o rosto pálido e contraído do italiano. Não era ele, murmurou o aventureiro com a voz surda. Como sabeis? Se fosse, acreditais que me deixasse a vida? É verdade, mas quem foi então? Não sei, porém agora pouco importa. Quem quer que fosse, é um homem que sabe o nosso segredo, e pode denunciá-lo, se já não o fez. Um homem? Murmurou Bento Simões, que até então se conservara silencioso. Sim, um homem. Quereis que fosse uma sombra? Uma sombra não, mas um espírito. Acudiu o aventureiro. O italiano sorriu de escarneio. Os espíritos têm mais que fazer para se ocuparem com o que vai por este mundo. Guardai as vossas abusões, e pensemos seriamente no partido que devemos tomar. Lá quanto a isto, Loredano, é escusado, ninguém me tira que anda em tudo isto uma coisa sobrenatural. Quereis calar-vos, estúpido Carola? Replicou o italiano com impaciência. Estúpido. Estúpido sois vós que não vistes que não há ouvido de criatura que pudesse ouvir as nossas palavras, nem voz humana que saia da terra. Vinde. E vou mostrar-vos se o que digo é ou não a verdade. Os dois acompanharam Bento Simões e voltaram à Tolça de Cardos, onde tivera lugar a sua entrevista. Ide, Rui, e falai à guela despregada para ver se Loredano ouve uma palavra sequer. Com efeito, a experiência mostrou-lhes o que Peri tinha conhecido, que o som da voz entaipado dentro daquela espécie de tubo se elevava e perdia no ar, sem que dos lados se pudesse perceber a menor frase. Se, porém, o italiano se tivesse colocado sobre o formigueiro que penetrava até ao chão onde há pouco estavam sentados, teria tido a explicação da cena anterior. Agora, disse Bento Simões, entrai e eu gritarei e vereis que a palavra vos passará pela cabeça e não sairá da terra. Quanto a isto pouco se me dá, respondeu o italiano. Há outra observação, sim, tranquiliza-me. O homem que nos ameaçou não ouviu, desconfia apenas. Ainda insistis em que fosse um homem? Escutai, amigo Bento Simões, há uma coisa de que tenho mais medo do que de uma cobra é de um homem visionário. Visionário. Dizei crente. Um vale outro. Visionário ou crente, se me falais outra vez em espíritos e milagres, prometo-vos que ficareis neste lugar onde servireis de carniça aos urubus. O aventureiro tornou-se esverdinhado. Não era a ideia da morte, sim da pena eterna que, segundo uma crença religiosa, sofrem as almas cujos corpos ficam insepultos, o que mais o horrorizava. Pensastes? Sim. Admitis que fosse um homem? Admito tudo. Jurais? Juro. Traço sobre minha salvação. O italiano soltou o braço do miserável, que caiu de joelhos pedindo ao Deus que ofendia perdão para o perjúrio que acabava de cometer. Rui Soeiro voltou, os três seguiram calados o caminho que tinham feito Loredano pensativo, seus companheiros cabisbaixos. Sentaram-se à sombra de uma árvore e aí permaneceram quase uma hora, sem saber o que deviam fazer, nem o que podiam esperar. A posição era crítica, reconheciam que se achavam num desses lances da vida, em que um passo, um movimento, precipita o homem no fundo do abismo, ou salva da morte que vai cair sobre ele. Loredano Mídia situação com a audácia e energia que nunca o abandonava nas ocasiões extremas. Uma luta violenta se travara neste homem. Só tinha agora um sentimento, uma fibra, era a sede ardente do gozo, sensualidade exacerbada pelo ascetismo do claustro e o isolamento do deserto. Comprimida desde a infância, a sua organização se expandira com veemência no meio desse paz vigoroso, aos raios do sol ardente que fazia borbulhar o sangue. Então, no delírio dos instintos materiais, surgirão duas paixões violentas. Uma era a paixão do ouro, a esperança de poder um dia deleitar-se na contemplação do tesouro fabuloso que, como tantá-lo, ele ia tocar e fugia-lhe. A outra era a paixão do amor, a febre que lhe requeimava o sangue quando via aquela menina inocente e cândida, que parecia não dever inspirar senão afeições castas. A luta que naquele momento o agitava dava-se entre essas duas paixões. Devia fugir e salvar o seu tesouro, perdendo Cecília? Devia ficar e arriscar a vida para saciar o seu desejo em frene? Às vezes dizia consigo que bastava-lhe a riqueza para poder escolher no mundo uma mulher que amasse, e outras parecia-lhe que o universo inteiro sem Cecília ficaria deserto, e inútil lhe seria todo o ouro que ia conquistar. Por fim ergueu a cabeça. Seus companheiros esperavam uma palavra sua, como o oráculo do seu destino, prepararam-se para ouvi-lo. Só há duas coisas a fazer: ou entrarmos na casa, ou fugirmos daqui mesmo. É preciso resolver. Que pensais vós? Eu penso, disse Bento Simões trêmulo ainda, que devemos fugir quanto antes, e andar dia e noite sem parar. E vós, Rui, sois do mesmo aviso? Não fugir é nos denunciar e perder. Três homens sós neste sertão, obrigados a evitar o povoado, não podem viver, temos inimigos por toda parte. Que propondes então? Que entremos em casa como se nada se tivesse passado, ou estamos descobertos, e neste caso ainda faltam as provas para nos condenarem, ou ignoram tudo e não corremos o menor risco. Tendes razão, disse o italiano, devemos voltar, nessa casa está a nossa fortuna, ou a nossa ruína. Achamo-nos numa posição em que devemos ganhar tudo ou perder tudo. Houve longa pausa durante que o italiano refletia. Com quantos homens contais, Rui? Perguntou ele. Com 8. E vós, Bento? 7. Decididos? Prontos ao menor signal. Bem, disse o italiano com o desempenho de um chefe dispondo o plano da batalha, trazei cada um os vossos homens amanhã a esta hora, é preciso que à noite tudo esteja concluído. E agora o que vamos fazer? Perguntou Bento Simões. Vamos esperar que escureça à boca da noite e nos achegaremos da casa. Um de nós à sorte entrará primeiro, se nada houver, dará signal aos outros. Assim, quando um se perca, dois ao menos terão ainda esperança de salvar-se. Os aventureiros resolverão passar o dia no mato rumo à caça. Algumas frutas silvestres derão-lhe simples mais abundante refeição. Por volta de 5 horas da tarde se encaminharam à casa, a fim de sondarem o que passava e realizarem o seu projeto. Antes de partirem, Loredano carregou a clavina, mandou seus companheiros carregar as suas e disse-lhes: assentai bem nisto. Na posição difícil em que estamos, quem não é nosso amigo é nosso inimigo. Pode ser um espião, um denunciante, e em todo caso será depois menos um que teremos contra nós. Os dois compreenderam a justeza dessa observação, e seguirão com as armas engatilhadas, olho vivo e ouvido alerta. Apesar, porém, da sua atenção, não virão agitar-se as folhas a 2 passos deles, e estender-se pelos arbustos uma ondulação que parecia produzida pela correnteza do vento. Era peri havia 1/4 d'hora que ele acompanhava os aventureiros como a sua sombra. O índio, deixando Dom Antônio, dera pela sua ausência, e conjecturando que eles tramavam alguma coisa, lançou-se em sua procura. O italiano e seus companheiros caminhavam já via pedaço, quando Bento Simões parou. Quem entrará primeiro? A sorte decidirá, respondeu Rui. Como? Desta maneira, disse o italiano. Vedes aquela árvore? O que primeiro chegar a ela será o último a entrar, o último será o primeiro. Está dito. Os 3 meteram as armas à cinta e prepararam-se para a corrida. Peri, ouvindo-os, teve uma inspiração. Os aventureiros iam separar-se como Loredano. Ele também disse, consigo: o último será o primeiro. e tomando 3 flechas, esticou a corda do arco, mataria os aventureiros sem que um percebesse a morte dos outros. Os 3 partirão, mas não tinham feito uma braça de caminho quando Bento Simões, tropeçando, foi de encontro a Loredano, e estendeu-se no chão ao fio comprido do lombo. Loredano soltou uma blasfêmia, Bento gritou misericórdia e Rui, que já ia adiante, voltou julgando que alguma coisa sucedia. O plano de Peri tinha agorado. Sabeis, disse Loredano, que no páreo perde aquele que se deixou cair. Sereis o primeiro, amigo Bento. O aventureiro não replicou. Peri não perdera a esperança de lhe deparar a fortuna outra ocasião favorável para realizar o seu projeto Cegueus. Foi então que de longe, por baixo das árvores, avistou Álvaro na mesma direção em que iam os aventureiros, despedindo uma seta por elevação, dera ao cavaleiro o primeiro sinal, e os outros que o fizeram afastar-se. Deixando Álvaro, a intenção do índio era atalhar os aventureiros, espera-los junto à cerca e, quando eles se separassem para entrar a um e um, mata-los. Mais uma fatalidade parecia perseguir o índio e proteger os inimigos. Quando Bento Simões, destacando-se dos companheiros, entrou na cerca, Peri ouviu naquela direção a voz de Cecília, que voltava do passeio com seu pai e sua prima. A mão do índio, que nunca tremera no meio do combate, caiu inerte e escapou-lhe o arco, só com a ideia de que a seta que ia atirar pudesse assustar a menina, quanto mais ofendê-la. Bento Simões passou incólume,